Boa noite, pessoal! Estamos aqui ao vivo para mais um Build Noturno!
E aí, tudo bom? E aí, Vini, e aí, Brandão?
Fala! Boa noite!
Chegamos para um Build Noturno que promete ser talvez um dos com conteúdo mais rico, né?
A gente vai falar. Ou polêmico, ou os dois.
Polêmico, já teve um que eu acho que vai ser imbatível por enquanto, mas esse é, sem dúvida, tem muito assunto para falar, que é teste, né? Qualidade do software. Hoje a gente deve cobrir aí alguns aspectos sobre qualidade geral do software. A gente nunca falou de software de qualidade aqui, então a gente vai... Esse episódio, né, episódio 4 do nosso programa, deve cobrir uma visão geral, né, de testar software, se a gente testa software de fato, se a gente não testa.
Quem testa?
Quem testa, quando testa,
onde testa.
E quais são os prejuízos por não testar e as vantagens por testar.
Onde comem e onde vivem, por que não também, né? Então,
onde vivem os testers?
Se a sua ideia era ter uma noção geral dessa, né? Claro, testes e qualidade dentro do ciclo de vida de aplicação, acho que você está no lugar certo e está na hora de você começar a bater um papo com a gente ali. Até eu estou acompanhando hoje o chat do programa, né? Então, todo mundo bem-vindo, a gente espera muita interação, muito contato de vocês, que eu acho que é isso que enriquece hoje o nosso programa, que é ao vivo, dinâmico, com muita coragem.
Traga os causos, né, os problemas, as alegrias e os tormentos aí, com teste de qualidade.
E a gente está ausente há bastante tempo, né? Então, lembrando que eu sou o Ricardo Serrares, né?
Adriano Bertucci.
Bruno Brandão.
E Vinícius José.
Vinícius José,
sensacional,
é bonito demais, né? Obrigado, gente. Vamos lá, então, vamos tomar muito tempo da galera com a nossa bobagem baboseira, porque a gente vai fazer isso ao longo do programa. Vamos conduzir a coisa. Primeiro, né? Será que o mercado ele testa software? Vocês testam?
Vocês estão do lado de lá.
Vocês testam software?
Você que está assistindo, testa. Mas fale a verdade.
Não,
todo mundo fala que testa, né?
Você testa?
Então, testo. Aí depende do que é esse teste, né? Testar, acho que todo mundo testa de alguma maneira. Existem diversos tipos de teste. E aí você tem que ver qual a melhor maneira de você testar o software. Né?
Tá. Vou melhorar a pergunta. O seu produto final é testado? Você acha que o mercado testa o produto final dele? Direito?
Não. Como um todo, não, né? Como um todo, não, né? A gente vê os diversos bugs que a gente tem em sistema operacional, em celular, software do dia a dia que a gente usa. Então, acho que a gente pode dizer que ele mexe, sempre vai ter um bugzinho que passa desapercebido. Mas a gente sempre tem muitos problemas que a gente vê por aí.
Sim, Fala, pode
falar. Não, eu até falei, eu tenho uma premissa que eu já escutei muito no mundo de TI, que eu acho uma premissa triste, mas que acaba sendo verdade para a tecnologia, infelizmente, que é você nunca acha o último bug, né? Você sempre acha o penúltimo, né? Então, infelizmente, a gente, não sei porquê, mas o mundo de desenvolvimento de software, ele se dá o direito de, às vezes, abrir mão da qualidade, né, do teste em si.
Eu já escutei outra premissa também, se não tivesse bug, a gente não estava aqui. Eu já escutei essa também.
Tem papel de quem quer segurar a empresa.
Eu acho que se você achar todos os bugs de um software, é porque o seu software não é mais atualizado. Né?
Não é mais?
Atualizado. Então você não está lançando novas versões do software, né? Você parou ali numa versão...
Tem alguns motivos, né? Na verdade, pelo qual eu posso estar sempre achando bug, né? Não testei. Né? Eu acho que é o principal.
Não testei direito.
Mais dois. Se eu testei, né? Se o usuário testou, o segundo que eu vou falar ele é consequência do primeiro. De fato, não testei. Mas se um bug é encontrado, sei lá, um ano depois do software ir para a produção, talvez é um outro assunto de um outro programa que é, será que aquela funcionalidade que tem o bug, ela realmente é útil, né, para encontrar uma coisa depois de um ano? Isso é um outro estudo, é assunto para outro programa, mas é importante a gente refletir sobre isso. Mas, para ser bem objetivo, eu queria, sei lá, que algum de vocês, de repente, contasse alguma história bem legal aí, eu acho que todo mundo tem, todo mundo que está online deve ter também, sobre um problema muito sério que vocês presenciaram por não ter testado software, pela qualidade de software não ter sido valorizada durante o ciclo de vida do produto. Vocês lembram de alguma coisa? Vou acompanhando aqui para ver se a galera fala alguma coisa também.
Eu tenho um caso legal. Eu trabalhei com um software de manufatura, né? Então é chão de fábrica, o cara reportando ordem lá de saída do estoque para entrar na linha de produção, etc. E aí a gente tinha um software que fazia o agendamento de produção, né? E aí você tem os turnos, né? Então se a sua fábrica trabalha à noite e tal, você vai ter 3 turnos, 4 turnos, vezes. Então imagina assim, se você tem um turno ali no dia, né? Vai, inicia 8, 9 da manhã, termina 6 da tarde, né? Então você vai ter várias escalas de produção, né? E aí a gente trabalhava numa linguagem, né, e ela não conseguia chegar até as 18 horas e virar para o próximo turno, para o dia seguinte, o próximo pedido de produção. Então o que a galera fez? Usou-se de um artifício, que é colocar um vírgula 1, né, na data ali, né? E aí a gente chamava de pentelhésimo, né, vírgula 1. Aí o que aconteceu? O pentelhésimo estava lá, mas não tinha nenhuma indicação no software, no código, para que ele servia exatamente. Né? Quem tinha feito, a equipe que desenvolveu, sabia, né? Mas aí mudou a equipe, aquela coisa, não, foi para de manutenção. Aí o cara que estava fazendo uma manutenção olhou lá, pô, mas está somando 1,1 aqui, né? Não, isso aí está errado, pegou, deletou a linha, né? Aí essa empresa, né? Essa empresa bem conhecida aí no mercado de
nomes, né?
Aí essa empresa empacota a software, então ela distribui. Então a cada X meses tinha uma release, distribuía, a galera fazia deploy nos clientes, né? Então imagina que até esse banco chegar em produção ia demorar. Né? E aí, uma hora, a gente começou a receber uns e-mails assim, parou a linha de produção. Parou o agendamento e tal, né? Começou a encavalar. E aí procura, e quando foi ver, foi o pentelésimo. Então, quer dizer, você não tinha uma suite de testes que estava te garantindo que as features continuavam atendendo, né? Então, algum bug chegou lá, algum outro motivo à implementação de uma feature, quando esse cara tirou o 01, aí entrou lá para fazer o build, release, etc. E não tinha uma suite que testou, ó, tá atendendo tudo que eu preciso, né? E aí ferrou um monte de fábrica por aí, né?
Eu perguntei pro pessoal sobre outros casos, mas eu vou perguntar para você. Você teve noção do prejuízo em cifras de quanto esse...
Ah, não tenho noção, cara. Mas imagina o seguinte, ó, se parar uma fábrica, um turno, um dia quase perdido.
Eu acho que até, enquanto o pessoal vai citando, a gente tem exemplos até de fatos mundiais que ocorreram com problemas de falhas de software. Eu vou citar um que acho que é conhecido por todo mundo. Os mais velhos vão lembrar mais fácil. Não, os mais novos também. Acho que já ouviram falar, porque ele é tão conhecido que ele é o famoso bug do milênio.
Sim.
Né? Quanto prejuízo financeiro isso deu, né, para N países, para N instituições, onde a gente não sabia o que ia acontecer, simplesmente uma virada de ano. E assim, era uma coisa tão simples que se os softwares fossem testados, você não tinha essa preocupação. Mas reparem, era numa época 99 para 2000, mas era teoricamente uma coisa tão simples, mas que causou um estardalhaço assim, gigantesco. Então isso acho que é tão famoso que acho que até os mais novos já devem ter escutado falar nisso.
Acho que foi o mais conhecido,
mas há pouco tempo teve o Leap Second, né? Que foi aquela atualização que teve do relógio atômico, e o Google foi somando, né, de tempos em tempos em microsegundos, mas aí teve empresas aí que não fizeram isso, e aí ele pulou um segundo, e isso ferrou as bases do MySQL, né? Eles não conseguiram entender, parou um monte de coisa, isso aí caiu uma nuvem bem conhecida aí, não sei se vocês lembram, uma nuvem aí bem conhecida que parou assim, cara.
Ó, galera, só abrindo, até como a ideia nossa hoje é interagir bastante com o pessoal, eles lembraram de um bem importante. Quem ficou sabendo do bug de um sistema operacional mobile que, por conta de você alterar a data, ele você inutilizava o dispositivo.
Isso é quentinho, hein?
Isso é quentinho. Isso é quentinho, mano. Isso é quentinho. Manuel que mandou pra gente.
Resolveu isso aí? Não.
Cara, não sei. Vocês têm status? Até porque...
Eu peguei um também interessante quando eu fazia a consultoria. E a gente tinha lá 9 servidores em balas para atender um e-commerce qualquer lá. E aí um dia ter tax-free de jogos de PlayStation, Xbox, etc. Aí chegaram assim, eu cuidava do deploy desses servidores. Aí o cara falou assim, ó, acho que mais chutaram o número lá e falaram assim, ah, mais 6 servidores, faz o deploy mais 6 servidores, coloca no balance lá, põe todo mundo DNS que vai suportar. 5 minutos de operação, porque foi muito divulgado essa campanha, porque estava todo mundo procurando os jogos tal, e eram os principais jogos que estavam no mercado naquele momento. Em 5 minutos os 15 servidores caíram. Aí o cara fala assim, não, mas eu coloquei 15 servidores em balance e tal. Eu falei, mano, mas não adianta. É, só a arquitetura da sua aplicação estava preparada, não adianta fazer uma disposição de 15 servidores se você não fez um teste de estresse, por exemplo, teste de carga, qualquer que seja. Mas o que aconteceu? O cara, a gente chegou à conclusão, depois fazendo análise e vendo o tipo de arquitetura, que a arquitetura da solução não adiantava colocar podia colocar 1000 servidores. Não adiantava, porque o problema estava na arquitetura da solução.
Isso é muito comum. Sim. Isso a gente vê o tempo todo, porque às vezes o pessoal acha, né, que esse é um outro ponto que a gente vai falar.
Prejuízo em e-commerce por minuto.
Eu vou citar um exemplo de um e-commerce que aconteceu isso, mas às vezes o pessoal acha que para suportar é só o volume de máquina e tudo mais, mas não garante qual é o embasamento. Né? Pessoal, o Gladstone comentou aqui que a gente tem, né, empresas que acham que testar software é caro, né? Mas até que ponto é caro, até ter o primeiro prejuízo. A gente fala muito isso, acho que todo mundo aqui, quando trabalha com a LM, acho que deve comentar isso, né? Até que ponto é caro, até o primeiro grande bug.
Eu tinha esse número, agora não lembro de cabeça, mas assim, o preço...
O custo de um bug em cada uma das fases.
E aí, quando ele vai para a produção. Exatamente. Às vezes, imagina o seguinte, hoje a gente está num momento fácil que a gente distribui software via internet. Mas imagina quando era via CD, o custo de você lançar
um update.
Service pack.
Vocês lembram de um caso que deu numa loja online famosa, né? Que por alguns minutos, acho que aumentaram a quantidade de zeros. No... Brincaram com as casas decimais lá e venderam TV. Vendendo tudo que é eletro eletrônico por um preço hiper barato.
Ah, eles aumentaram o desconto.
Não, foi problema de casas decimais. Trocaram ponto por vírgula.
Ah, tá.
E aí tudo ficou extremamente barato, mas já duas casas decimais a menos. E, cara, os compradores foram lá e compraram.
Basicamente,
1%. Não é?
Isso gerou até jurisprudência, né?
É.
Não, já... E assim, a gente tem que pensar que um erro de software, a gente está falando aqui do nosso mundo, né, de sistemas que causam prejuízos financeiros. Mas você pega, você tem vários exemplos, e até algumas apresentações minhas eu costumo citar exemplos até um pouco mais drástico. Em quem eu falo, tem uma sonda, aconteceu um acidente em 98 com uma sonda espacial da NASA. Peguei o nome dela aqui, a Marques Polar. Que eles lançaram a sonda, a NASA, só que a empresa terceirizada que lançou a sonda, confundiu o sistema de medidas americano com o europeu. Eles confundiram o sistema de medidas, ou seja, a nave voou baixo demais e se espatifou no chão. Então você imagina o prejuízo que isso causou.
Sim.
Aí um simples erro de... Né?
Um projeto de anos.
Né? Um projeto de anos.
Faz o deploy, que é uma lei só, né?
Você aí causa um monte de assuntos, né, que a gente já falou em vídeos anteriores, que ajudam nesse ponto, não é só teste, né? Por exemplo, deploy, que nem você falou, cara, o projeto dura antes, você faz deploy no final da bosta.
E o teste não tem que ser só no software, né? Na verdade, porque tem muita coisa que, às vezes, muito problema não está diretamente na codificação, mas às vezes o teste está numa arquitetura montada errada, numa documentação que não foi, né, validada.
Hoje a gente fala de teste, tem que falar de mobile, né? Imagina, agora você tem que fazer teste para duração de bateria e tal, ficou bem mais complexo.
Sim.
Assim, antigamente o pessoal simplesmente abria a mão de teste e falava, ah, faz um smoke aí, resolve.
Smoke.
Agora, você
contra tem que testar de deu certo,
diversos cara. Dispositivos, tem que...
Hoje é
uma e coisas, né? Então, o negócio ficou bem complexo. Né?
Então, resumindo a nossa pergunta, né? Acho que a parcela do mercado que testa bem o software é bem pequena, né? Acho que é irrisória, para ser bem sincero. A gente já vai entender por quê, né? É uma outra perguntinha que a gente tem para se fazer.
Mas não pode só... cair naquela mentira, né? Se os melhores não testam, não, testar.
Aí é que tá, você tem... O teste, a qualidade do software, ainda hoje, em 2016, é uma grande oportunidade para você se diferenciar do mercado. Se você entrega com qualidade, é sucesso. Né? Só abrindo aqui para a gente passar para outro ponto, o Manuel confirmou que já a empresa de dispositivos móveis já lançou o patch que corrigiu o bug da correção de data. Né? O Gladstone falou sobre a questão do custo, a gente já vai falar disso. E o Bruno comentou sobre a expansão de uma empresa no Canadá que não deu certo porque não garantiram a qualidade do sistema usando outras unidades de medidas e ele internacionalizado. Então, isso não foi garantido, não foi testado durante a fase de desenvolvimento, ou seja, não houve um planejamento. E a expansão do software, provavelmente, ela foi barrada porque isso não foi pensado, não foi planejado. Se você estiver falando besteira, você me corrige, tá vendo? E para a gente seguir, acho que ligando uma coisa na outra, a gente falou aí, né, sobre vocês falando sobre smoke test, teste de fumaça, né? Claro, automaticamente a gente falou sobre testes funcionais, todo mundo, teste de carga, todo mundo sabe sobre os testes de unidade, mas a minha pergunta é, tá, eu falei, tá, então a parcela irrisória do mercado não testa software, não é verdade? Mas para falar, estou testando bem, eu preciso executar todos os tipos de testes possíveis?
Eu diria que não todos os tipos, né? Mas pelo menos você tem que garantir tipos que cubram as principais técnicas de teste de software. Então o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que testar uma caixa branca, né? Tenho que testar uma caixa preta, um teste de regressão. Eu tenho que ter ferramentas e tipos de testes que me atendam a essas principais áreas de software. Não necessariamente todos. A gente sabe que para testar um software aí em caixa preta, a gente tem N maneiras de se fazer isso. Perfeito? N tipos de teste. Agora eu preciso pelo menos ter um.
Sim.
Pelo menos um que me garanta esse índice. E uma cobertura muito boa.
E esse um tem que ser perfeito, né? Você tem que conhecer tudo o que você está fazendo.
Aí entra a técnica, né? Que nem eu falei. E o planejamento do ciclo de vida de teste. Porque o teste também tem um ciclo de vida, né? Você não simplesmente tem que chegar lá e executar o teste. Porque muita gente fala, não, eu faço teste unitário da minha aplicação. Na aplicação, tudo tem teste unitário. Mas você vai ver, o cara coloca lá 2, 3 testes unitários, nem cobriu o código inteiro e acha que ele fez um teste unitário, que ele está garantindo uma qualidade do produto, né?
Vocês falaram de um que é o mais claro, que é, não é opcional, que ele depende do cenário que o Bertucci falou, que é o teste de carga, né? Ele é o que dá para exemplificar de uma forma mais fácil, né? Exemplo, por que eu faria um teste de carga num sistema que é usado internamente no escritório para 10 pessoas?
É porque a gente tem que colocar na cabeça também que o teste não é só encontrar bug, né? O teste de carga, na minha visão, ele não encontra um bug, ele encontra gargalos. E um problema, ele também pode ser uma lentidão dentro do sistema.
Uhum. Então, ele vai testar a sua arquitetura.
Exatamente. Você não está testando simplesmente se ele teve um desvio de especificação ou um erro que explodiu na tela.
Entendeu? De 40 dias atrás, 50 dias, minha esposa foi comprar o ingresso do show do Rolling Stones, que acabou de acontecer, sabe? E aí, as 6 pessoas que foram as 6 amigas da minha esposa, contando com ela, e as 6 meninas que foram no show, a minha esposa fez uma conferência via o Cisco lá da aplicação do notebook dela, ligou para 6 meninas, as 6 meninas, cada uma estava no notebook da casa delas, cada uma entrou com seu usuário nesse sistema, e aí, na hora que abriu a compra, 6 entraram. A minha esposa, acho que para entrar na fila, ela estava na posição 10 mil. A menina, sei lá, entrou 3 segundos antes, mas puta, foi muito simultâneo as coisas assim. Ela já entrou na posição 2 mil para entrar na sala para fazer a compra. E aí, incrivelmente, é uma das melhores experiências que eu já tive de compra. Eu já fiz o Do It You uma vez, eu fiz há 3 anos atrás, deu muito erro. Mas esse do Rolling Stones, a menina entrou. Quem conseguiu entrar na sala, a experiência de uso estava espetacular, porque eles estavam travando a entrada, não estavam deixando todo mundo trafegar no carrinho. Eles estavam segurando.
Foi inteligente.
O site suporta só 10 mil usuários online. Quem está fora da sala, que era os 10 mil, ficava numa fila.
Logo.
Então, eles usaram uma estratégia que, a partir do momento que você entrava na sala, a compra era simultânea, era perfeita. Mas você tinha que ter esse tempo de ficar na fila, mas a experiência foi muito boa.
Ah, então, provavelmente eles devem ter...
Exatamente.
Já vi cenários em que o cara planejou uma infraestrutura gigantesca, um sistema, né? Não, porque o meu sistema vai ter muitos usuários, isso aqui, e precisa de muita carga, muita infraestrutura. Só que aí na hora que foi aplicar um teste de carga, a aplicação do cara não suportava 10 usuários. E o problema estava onde? Estava na aplicação. Né? Então está a nível de aplicação. Aí é um caso contrário.
Uma coisa clássica é aquele negócio de você fazer balançamento de carga e aí o cookie da sessão só vem com o servidor.
Citando até cenários diferentes de compras, né, que eu acho que é o mais comum que o pessoal escuta para teste de carga, eu passei por situações que eram solicitados em contrato velocidade máxima, tempo máximo de transação.
Comuns demais.
Então, assim, eu preciso que ao clicar no botão até a resposta do sistema para mim demore no máximo 5 segundos. Tá? Então, isso era um requisito no funcional do meu sistema. Se a empresa que desenvolvesse o software não garantisse isso, ela pagava multa em cima de cada transação que demorasse mais. Portanto, tinha que ser testado. Como que eu faço um software que eu garanta que vai responder em 5 segundos qualquer tipo de transação? Aí você fala, pô, hoje em dia é fácil, né? Você pega aqui na Avenida Paulista em São Paulo, nas principais capitais, fibra ótica, cabo, tecnologia para tudo que é lado. Aí você pega uma cidade do interior onde você tem internet lá, mal tem internet direito, às vezes tem uma internet ainda discada. Como é que você faz esse sistema responder de uma maneira considerável? Se eu não fizer e não simular, por exemplo, um teste de carga, isso fica bem, bem difícil. Eu diria praticamente impossível, né? Como é que eu, para garantir isso daí? Eu posso até falar que cobre, mas...
O Bertucci, no chat ali, o Gladstone perguntou se na nossa opinião, ou na opinião de, claro, todo mundo que estiver lá no chat, o teste mais executado nas empresas é o teste exploratório, que na opinião dele é o que demanda menos ferramentas e frameworks, bastando apenas o conhecimento do testador do produto. Né? Então, o que, que vocês acham? Eu tenho uma opinião, mas eu queria que vocês...
Cara, para mim, teste exploratório é quando você não tem uma rotina de testes. Então, você está iniciando, você não tem conhecimento do seu sistema. Ele não deveria ser um teste dentro do ciclo formal de teste. Né? Ele deveria ser o cara não sabe o que é o software, ele está recebendo uma nova release, ele faz um teste exploratório. Mas esse não deveria ser o normal, né?
O que eu sempre falo do teste exploratório é o seguinte: tem muita gente que fala que não faz teste porque não tem tempo para planejar o teste, né? E aí o cara sempre fala, ele chega, chama você, mas não quero fazer teste automático. O cara nem sequer planeja o teste, mas ele já quer automatizar o teste dele, né? Então, assim, eu diria que o teste exploratório ele é o início.
Vou colocar um C3PO lá para testar.
O teste exploratório ele é o início para você ter um planejamento e uma introdução a testes dentro de uma empresa. Então, poxa, eu não tenho nada, cara, não planejo, mas eu quero ter. Por onde eu começo? Meu sistema já existe, meu sistema é gigantesco, eu não tenho planejamento de teste nenhum. Teste exploratório.
Mas isso a gente está falando de sistemas que já existem, né? Não é um novo sistema.
Considerando isso, né? Porque assim,
sistemas.
É que pela lógica, pela lógica do desenvolvimento.
Não tem o switch de teste, não tem o teste automático, não tem nada. Começa com o exploratório.
Eu acho que é uma boa ferramenta. É um bom recurso, na verdade.
Vai criando essa suite baseada em
então, exatamente. Qual que é o problema? Tá? se a gente fala de teste exploratório para sistemas que já existem, ok.
Sim,
vai.
Eu acho que só vale para isso.
Mas, qual que é o problema de usar o teste exploratório em favor do planejamento de teste? É, minha opinião, tá? É, se é um sistema novo que está nascendo, é, se eu quero começar fazendo certo, já supostamente o planejamento de testes ele vem lá, né,
vem de mãos dadas.
Vou mudar essa sua frase. Se você não está fazendo assim, você já começou errado.
Começou errado. Mas aí, por que é um problema? Por que, que eu digo que é um problema? Porque se o teste exploratório está sendo feito num sistema novo, significa que você está começando a planejar o seu teste depois que a funcionalidade está pronta.
É, então, eu acho que isso tem uma culpa aí naquele diagrama das baleias, lembra? O famoso diagrama das baleias lá do...
Compartilha pra gente depois.
Ah, do Loop. É, não deveria falar, mas beleza, você já falou. Não que o Loop seja ruim, né? Tem gente que defende até hoje.
É bom, cara. Eu gosto muito do Loop.
É, e só foi que a baleia ali, ela começa... É, a galera acha que porque começou um pouquinho pra lá, você só precisa dar depois que já fez. Não. Você começa junto, né? A baleia tá junto ali. Não,
exatamente.
Teste junto com
quem pensa isso tá pensando errado,
então,
né?
Então já me perguntaram assim: eu tô no primeiro sprint. O que, que o tester vai fazer?
O teste tem que acompanhar desde o planejamento do requisito.
Escreve.
Tá? O requisito sai junto com o teste.
Que pra testar? Só pra, pra dar pra encerrar.
Logi.
Devolver a gente pro
sprint logi.
Só pra devolver a gente pra nossa pergunta, mas. Provocando uma situação aqui. O planejamento do teste, querendo ou não, ele pode servir até de insumo para o desenvolvedor.
Sim.
Ele é documento para o desenvolvedor desenvolver mais orientado ali. Ele sabe qual é o caminho que o tester vai querer fazer.
Geralmente, quando você planeja um requisito de ponta a ponta, você sabe todos os cenários possíveis de teste que você tem que fazer ali dentro.
Sim,
né? Se você deixa isso para o final, você nunca vai saber procurar.
Exatamente. E aí voltando, que nem o objetivo era voltar para a gente não perder muito a mão, a pergunta era se a gente deve realizar todos os tipos de teste, né? Eu acredito que a gente tem uma visão comum, mas para compartilhar com o pessoal é, na verdade, os testes que devem ser executados, foi muito o que o Bertucci falou lá no começo da resposta, tem que identificar quais são os tipos de testes que vão trazer mais retorno, né?
Para o tipo de aplicação que você está desenvolvendo.
De investimento, porque eu testar, a gente já falou, vai falar de novo, mas testar é um investimento de tempo, né? Quando você não tiver maturidade, você gasta-se muito tempo. Então, eu tenho que identificar se o teste de unidade vai fazer diferença para trazer retorno para o meu business, se um teste de carga faz ou não, né? O teste integrado, se eu tiver serviços, testa ou não serviço. Então, eu tenho que identificar, através da arquitetura da minha solução, né? A arquitetura da solução, não do software, né? O que, que ela vai atender como negócio, o que, que eu tenho que testar, não é isso? Então, o pessoal daqui, dessa barrinha do chat, essa barrinha linda, e vocês, se quiserem complementar, mas é importante a gente deixar passar essa mensagem, porque muitas vezes a gente fala sobre teste, o pessoal sai querendo fazer todos os testes, até cobrir 100% do código, né?
Mais uma vez, burocracia... É ruim, né? Então, assim, na verdade, o que eu escuto muito aqui no Brasil, mais uma vez, é a desculpa para não testar. Eu não tenho tempo, eu tenho que entregar rápido, então eu corto o teste. Né? Então, eu não preciso fazer tudo isso.
Spoilers, exatamente.
Né? Eu não preciso, apertou o prazo, corto o teste. Mais uma vez, um teste ele não tem que ser burocrático, ele não tem que ser complexo. Então, eu concordo exatamente com o que você falou, Serrazzo. Para mim, teste, ele tem que, como documentação, o que você tem que fazer... Você tem que fazer o necessário para o seu negócio. O seu negócio é o software. Perfeito? Então, se o seu negócio exige uma velocidade maior e você consegue garantir a qualidade do seu software com 2, 3 tipos de teste, ótimo. O que eu acho que tem que acontecer é pelo menos um tipo de teste em cada área da tua produção de software. Então, eu acho que tem que ter um tipo de teste para validação desses requisitos, um tipo de teste ali que o desenvolvedor faça, teste unitário, o tipo de teste que vai ser automático lá, ou mesmo manual, mas que o time de qualidade faça, garantindo um teste de regressão, alguma coisa do gênero, até o teste que você vai fazer no momento de deploy, teste de ambiente, assim. Se a gente elencar pelo menos um tipo de teste, na minha visão, para cada etapa dessa produção de software, você já tem uma garantia melhor de qualidade. É evidente que quanto mais, melhor, mas acho que não precisa ser todos. Né?
O problema é o custo, né? Infelizmente, quando a gente fala, o pessoal que é da área de qualidade que está aí assistindo a gente, se defendam se eu estivesse falando em algum lugar. Se defendam!
Pegando o gancho do Emanuel, tem um software de produção. Emanuel.
Fala aí que eu preciso, não posso perder meu raciocínio.
Tá. Tem um software de produção, não tenho nada de teste. Por onde eu começo? Eu começaria pegando as principais funcionalidades que garantam o funcionamento do meu software, faz um teste exploratório em cima e cria uma suite base de principais funcionalidades.
Onde dói mais.
É onde dói mais. Porque você garante o...
É onde tem o maior retorno de investimento.
Exatamente.
Sempre.
Fala para o pessoal de qualidade de software que esse pessoal aí merece atenção.
Então, qual que é o grande lance? Não, não tem problema. Qual que é o lance? Defendam-se se você estiver falando bobagem. Mas hoje, infelizmente, no Brasil, o que, que eu vejo? Né? O pessoal que se candidata a vagas de qualidade de software, que quer focar em qualidade de software no projeto, são poucas as ocasiões hoje eu vejo um cara que quer focar em qualidade, mas ele se restringe a testes manuais, né?
Uhum.
Se restringe aos testes exploratórios que o Gladstone falou. Dificilmente eu vejo um cara que fala, eu trabalho com qualidade de software, eu desenvolvo o teste de unidade, eu sei fazer automação de testes com frameworks, com CodeWise, Selenium, eu sei planejar testes, independente de ferramenta.
Até pegando um gancho no que você está falando, isso eu enxergo que acontece muito justamente por causa de custo. Mais uma vez, eu não enxergo ainda muitas empresas dando valor à área de qualidade. E o que acontece? Geralmente se contrata uma equipe de qualidade que não tem uma experiência em código. Então isso assusta as pessoas quando a gente eleva o nível de teste. Então, por exemplo, para mim fazer um teste de caixa preta, eu consigo fazer com um teste manual. Agora, se eu for fazer um teste de caixa branca, uma teste de um API, de um serviço, é impossível fazer se eu não souber no mínimo de código. Então, isso, exatamente. Aí, o que acontece, né, na minha visão? Isso, você acaba contratando profissionais iniciantes, não estou falando que não tenha qualificação, e esse profissional, às vezes, não tem nenhuma familiaridade com o código. Aí o cara vai ficar meio na retenção, eles param ali e não...
O ideal é que o cara seja um desenvolvedor.
Eu ia falar isso aí, cara, mandou bem pra caramba.
Perfeito. Desenvolvedor ou melhor, se o cara tiver experiência com...
Deu uma dica de carreira então, pessoal.
Uma dica de carreira?
Isso é uma dica de carreira? Ah, meus amigos ganham dinheiro, o pessoal precisa ganhar dinheiro.
Então, o problema é que é um caso crônico de desvalorização profissional de teste. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas assim, a galera de teste tem que conhecer código. Assim, conheça código, automação de teste vai exigir, por mais que a ferramentinha te grave.
Existem várias ferramentas.
Cara, se vocês olharem profundamente lá como é que eu customizo, né, o teste
automatizado,
código. Né? Você tem que entender. A gente tem que entender de lógica, pelo menos.
O que eu resumo de dica, pra gente não se prender? Isso é um assunto muito longo, mas. A dica de mercado é a seguinte: desenvolvedor, você que só desenvolve, aprende a testar. E aprende a desenvolver teste, aprende a automatizar. Testador,
aprende a desenvolver.
Aprenda um pouquinho de código, o dinheiro vai bater na sua porta.
Sim, porque eu estou num testador melhor.
Ótimo.
Não existe no mercado. Não existe. É muito raro. E o cara que chegar no projeto e falar assim: eu desenvolvo e garanto a qualidade. Cara, esse cara vai ganhar dinheiro.
Eu trabalho com a LM desde 2006, cara. Até hoje eu conheci um cara que era desenvolvedor. O cara era desenvolvedor... Desculpa a palavra. Fudido.
Fera aí.
O cara era muito bom. E o cara decidiu ir para a área de qualidade. Ele falou, sabe por quê? Cara, era um desafio novo para mim. Ele falou para mim que era um nível, que ele chegou num determinado nível. Que ele já conhecia muito de código. E ele descobriu, ele colocou na cabeça dele, que é difícil às vezes entrar na cabeça do desenvolvedor também isso, que a área de qualidade é muito mais importante às vezes até do que o código que ele produzia. Então se ele tivesse o conceito e como testar a aplicação dele, até o código dele ia ser melhor produzido.
Ele
começou a estudar teste, entrou na área de teste e hoje está muito bem. Hoje ele coordena uma área de qualidade dentro de uma empresa, não só qualidade de software em si, Mas ele foi, estudou processos de qualidade, começou com teste, né? Foi evoluindo, estudou processos de qualidade, ele é um profissional da área de qualidade, não da área de teste somente.
É, o então, que você está falando está bem ligado com o que o Paulo Roberto disse aqui. Ele falou assim, já ouvi muito que teste não se vende. E eu concordo. Sabe por que eu concordo? Porque, cara, se você tem coragem de falar que vende software sem teste, não está vendendo software, né? O teste, ele garante se o software está atendendo até agora. Não é opcional, gente.
Não é assim, ah, estou entregando aqui o software, mais 10 wallpapers e 2 temas, né? um tema natalino e um de Páscoa. Não, cara. É um negócio assim, se você fez... É muito fácil resolver isso. É tipo assim, você dirigiria um carro que não foi testado? Não, né, cara? Você vai pôr a sua vida em risco?
Cara, não. Você tomaria um remédio que não foi testado?
Exato. Então, porque se você não faz esse tipo de coisa, ah, mas o software que dá um probleminha, a gente resolve. Cara, imagina, por exemplo, uma operadora de telefonia e dá um erro no sistema de bilhetagem dela. Cara, às vezes um mês que ela
errou. Não, outro exemplo também, recall de carro. A empresa reconhece que errou, que não testou, ou custou uma peça do software carro que não estava condizente com a qualidade que eles esperavam, mas mesmo assim foi. Eles reconhecem, olha, o que eles preferem? Acontecer o problema ou gastar na revisão desse problema? Porque de repente acontece um grave acidente, a pessoa coloca um processo em cima, eles preferem pagar todo o recall, entender, reconhecer o problema, colocar uma nota pública na TV, etc.
Mais uma vez, eu não sei onde começou essa ideia, mas eu ainda enxergo que o pessoal de TI se acha no direito de não entregar um produto de qualidade, às vezes. Eu enxergo isso. Eu não sei porquê, eu já escutei muito projeto. Não, deixa o teste para depois.
Vou fazer essa pergunta para vocês agora. Por quê? Por que que, né? O projeto começou bonito, né? A gente fala com o pessoal que mandou muitas perguntas. O projeto
tá
começou
bem,
bonito.
Tá bem legal.
Agilidade. Vai ter... teste, vai ter planejamento de teste, tudo, vai ser executado o teste a cada sprint, porque o pessoal é ágil, né? A pergunta é, por que raios que depois isso tudo para? Por quê? Porque o teste nunca vai até o fim do projeto.
Entra numa zona de conforto, né?
Isso que eu falo.
Ah, tá tudo ok. Mas é engraçado, porque o código tá mudando, aí o cara fala assim, não preciso mudar minha suíte de teste. Pô, como assim, cara? Você começou lá no início com ela. E aí o pessoal entra nessa zona de conforto e vai deixando de lado. Ah, não vamos rodar essa bateria aqui, não vamos resetar aqui o banco de dados para fazer de novo o teste. Ah, tem esses desenvolvedores que a gente vai deslocar para um outro projeto. Porque agora o software já está estável, né?
O software se testa.
E aí você está falando de um cenário muito bonito, né? Você está falando de um cenário que é meio infeliz, né?
E aí vem os principais problemas, né? Porque você imagina aquele cara que criou uma série de automações lá no começo, fez, aí o software evoluiu. O teste, cara, pode estar no teste agora, né? Porque o software evoluiu, as coisas mudaram e você está executando um teste que já não é mais nem um pouco condizente com o que você testar.
Você refatora teste, você...
Teste entregável, teste é software. Teste é software. Faz parte do teu software.
Ele não vai pro cliente final, vamos dizer assim, que vai usar o teste, vai usar o software. Mas ele vai acompanhar.
Mas o que ele garante a qualidade vai.
Na verdade, não, a qualidade vai. Né?
Sim, exatamente. O ponto que eu queria provocar a vocês aqui é o seguinte, né? Os projetos, pode falar, por favor. RUP, não sei o que, PMI, ágil. O projeto nunca termina como ele foi planejado no começo. E o ágil está aí até para resolver isso. Mas como a gente, principalmente aqui, a gente está tendo dificuldades, né, para a cultura ágil funcionar, com isso, durante o replanejamento ao longo do projeto, o que acontece? O teste é despriorizado. Por quê? Porque mudou o requisito, porque a gente não conseguiu fazer no tempo que foi planejado, está saindo mais caro, né? Então o budget está ali fixo, então o que faz? Tira o quê? Tira o teste. Sempre, sempre. Por quê? Porque acho que o teste não vai entregar para o cliente, vai entregar o software, só que... Né?
Quando o cara corta o teste na proposta,
Dá pra ficar mais barato.
Tá me falando que a cada 100 horas de dev tem 60 horas de teste?
Não.
Mas, ó, você tá
ligado? Vai dar uma testadinha.
Você falou pra mim aqui, putz, cara, ó, o cliente não vai aceitar essa proposta aqui. Vamos tirar o teste?
Tira o teste.
Aqui agora
é barato, agora tá barato.
Na verdade, não tira o teste. Faz o seguinte, a gente fala que vai testar, só que a gente corta as horas de teste, né, e coloca aqui no tempo de desenvolvimento.
Aquela gordurinha lá.
O desenvolvedor dá uma testadinha, né?
Tem que lembrar de testar o teste.
Manuel Júnior disse pra gente que tem que lembrar de testar o teste. Você sabe que isso é verdade, né? Tinha alguém no .NET Architects que trabalhava com testes de... Era de
bancos
lá, que fazia testes em memória do sistema operacional, porque não dava pra rodar uma bateria.
Meu Deus, gente, mas teste, meu Deus.
Sistema operacional, cara, eu juro que eu não entendi nada que o cara falou assim. Era muito louco a parada, cara. Muito louco. Então você tava testando o teste.
Não, então, mas aí é outro. Meu Deus, cara. A gente nem testa, deve ter testado, mas testar
não,
o teste.
Não o smoke, né?
Mas é. O Kleber falou, né? O teste tem que ser mutável. Não é que o teste tem que ser mutável. Ele tem que ser mutável? Tem. Na verdade, o teste ele caminha junto com a aplicação. Então, qual que é o grande lance? Se a aplicação muda, o teste tem que ser aplicado em cima dela. E se quebrar, ele tem dois motivos. Ou você quebrou uma funcionalidade, ou o teste tem que ser modificado para testar corretamente. Então, sim, ele é mutável, mas é porque ele é a aplicação também. Sim. Não é verdade? Então, assim, de uma certa forma, o que a gente está vendo aqui? Né? Muita gente falou, é legal a gente abrir para leitura, né, Bertucci? Daqui a pouco. A gente falou muito sobre isso, mas a gente percebeu que o teste é desvalorizado no mercado, o pessoal acha que não tem que ser feito. Né? Raras as pessoas que têm a noção de que qualidade faz parte do software. E eu acho que assim, tem que ser feita uma campanha massiva para a gente aumentar, melhorar isso, né, na nossa comunidade. E de novo, né, é uma oportunidade. Eu posso dar um exemplo para vocês de um exemplo de verdade que eu vi há um tempo atrás. A gente sabe que tem, fora o Uber, né, tem N aplicativos de táxi. Né? E lá no começo, quando começou a nascer o lance de aplicativos de táxi, eu usava um só. Falei, bom, você que me atende, né? Tô usando ele aqui. Só que um belo dia eu precisei ir para uma reunião, né, com um bom brasileiro em cima da hora. E aquele aplicativo tinha sido atualizado no dia anterior e eu fui usar e não funcionou, cara. Por um motivo lá, ele não iniciava a corrida. Aí eu falei, bom, eu preciso pegar um táxi, né? E eu tô sem dinheiro aqui, tá? E na época era muito difícil ter o cartãozinho no táxi, era só pelo aplicativo. O que eu fiz? Instalei o aplicativo no concorrente. A moral da história é, eu nunca mais voltei pro aplicativo que deu problema. Por mais que ele tenha corrigido, ele corrigiu o bug, a produção corrigiu. Mas eu nunca mais fui cliente daquele aplicativo. Então você vê que um simples defeito, às vezes era um campo lá que não aceitava um negocinho, perdeu, além de mim, mais quantos clientes, cara?
Ah, com certeza, igual você, vários existiram.
Isso é o caso do freemium, né, que eles chamam, que é um serviço que é disponibilizado para você de forma gratuita, mas que a empresa está ganhando alguma coisa. Então quando é freemium, né, os e-mails aí de graça, tal, é muito fácil você fazer esse efeito de ir para o concorrente.
Trocando.
Então imagina, se você faz uma besteira, você pode acabar com o seu negócio. Né? Você pode simplesmente deixar de existir.
Exatamente.
Por causa de uma falta de patch. Né?
E era, juro para vocês, era algo assim muito, muito simples. Era coisa de um campo mesmo que não estava, não sei se não estava habilitado, não estava deixando digitar alguma coisa que eu não conseguia fazer a solicitação da corrida. E perderam, cara. Perderam o cliente. E até hoje. Assim, são coisas de 3 anos, entendeu? Então, é a mensagem que eu sempre passo quando a gente bater um papo sobre qualidade, é um detalhe, né? Pode te levar para o concorrente muito fácil. Então, qualidade faz diferença, qualidade é oportunidade, qualidade ela precisa ser conduzida melhor na nossa comunidade, né?
A gente até brinca, né, naquele... O pessoal, principalmente de agilidade, não gosta muito de falar nisso, mas eu vou falar, tá? Que é a famosa triângulo lá da gestão de projetos, né?
Sim.
Que geralmente quando a gente tem um problema no triângulo, a gente pede pro cara escolher aonde ele quer abrir mão. Eu diria que esse triângulo realmente... É, você não pode ter as três coisas. Mas eu diria que isso não é um triângulo. Eu sempre falo isso em toda apresentação que eu falo de qualidade. Para mim, esse triângulo não existe. Para mim, tem a qualidade, isso é um quadrado, onde o único ponto que não é alterado deve ser qualidade. Eu acho que se você pensa nisso, se você mantém qualidade, independente do que você precisa tirar, é mais fácil você tirar o escopo, você aumentar o custo, né, o prazo, não importa. Mas a qualidade nunca deve ser ela deixada de lado. Por quê? Os três pontos do triângulo influenciam na qualidade. Pro bem ou pro mal.
Você está falando de custo, prazo e escopo?
Exatamente. Custo, prazo e escopo, beleza, você consegue adequar isso. De alguma maneira você consegue. Agora, se você tira a qualidade, aí o prejuízo é incalculável, eu diria. Que nem o Brandão falou, você pode chegar a morrer. Seu negócio quebrar se você não fizer uma coisa de qualidade.
Os três são totalmente mensuráveis.
Que é uma coisa besta. Qualidade é em tudo, qualidade, né, gente? Está implícito em tudo.
Não,
é teste
pra...
Se você vai num lugar e você é mal atendido, você não volta no lugar, cara. Então o software é a mesma coisa. Se você tem hoje em dia que essa dinâmica, você baixa, é fácil baixar um aplicativo no celular, no software. Baixa, não gostei, vou morrer,
gente.
Cara.
É lembrar o seguinte: nós estamos em 2016, está tudo muito rápido, está tudo na palma da mão. Então, qualquer vacilo a gente perde, a gente vai perder, tem concorrente para todo lado. Tá? Então, tem que ter isso em mente, qualidade ela é fundamental. E eu acho até, né, que a gente vai falar muito mais disso aí até em próximos capítulos.
Só do triângulo aí dá para a gente falar um pouco.
Só é, acabei
de falar. Agora as perguntas. E eu duvido. Tô defendendo lá, galera. Duvido você fazer, você pegar alguma coisa aí, fazer alguma coisa pra galera interagir, você dar um kit do Elen Brasil de
caramba, hein, meu?
Duvido!
O cara
vai falar. Eu também.
Eu também.
Posso perguntar?
Então, pessoal? Só lembrando que tem até um delay na transmissão.
Me agradeço, pessoal.
Ricardo Serralas abriu para as perguntas, então já vamos interagindo. E aí, a melhor pergunta aqui, quem vai decidir qual é a melhor pergunta?
A gente vai ter que fazer uma pergunta.
É?
Qual a qualidade da pergunta?
Qual é?
Os caras vão falar que tem propina.
Tá bom.
Não dá.
Então, no final, eu vou ler as perguntas. No final, o Serradas faz uma pergunta.
Eu tô aqui, matutando.
Vai fazer uma pergunta.
Com licença, pessoal.
A pessoa que responder, a primeira pessoa que responder, né? Ganha um kit da NM Brasil aí com boné, camiseta.
Agora, quem responder primeiro, não adianta reclamar da internet, que a internet foi testada pelos seus provedores.
Tá no YouTube.
Então,
certo.
Todo mundo tem com internet.
Então, enquanto o Serradas vai pensando na pergunta, eu vou ler uma pergunta aqui do Léo Cavalcante, onde ele fala assim: teste mutável não vai contra as regras do TDD?
Não, pelo contrário. Mutável como? Não, cara, assim, o TDD ele vai sofrendo alterações. Você trabalhar com o TDD é fazer alterações no código, né? Eu acho que é muito pelo contrário. Usar o TDD você faz testes mutáveis. Né? Até porque se você começar nos baby steps, tal, você começa o seu software de uma maneira.
Ele já é mutável por natureza. O teste do TDD é mutável.
O seu código é mutável? Se o seu código é mutável, o teste vai ser.
Vamos trabalhar isso, mano. Teste é software. Teste é
então, aí ele pega, guarda esse, né? O software é mutável, né? Teste mutável, e aí um episódio aí que a gente vai fazer mais pra frente, né? O seu banco de dados é mutável também.
Então,
o software é mutável, né? Teste isso aí, né?
Ó, tem teste até pra banco de dados.
Tem.
Né? Teste de unidade pra banco
de dados.
Ó, fiquem atentos.
Ah, eu tenho o teste
Fiquem atentos a qualquer momento.
Eu tenho o teste bom para banco de dados.
Fique atentos a qualquer momento. Se errada, vai explodir a pergunta aí. Eu quero ver a primeira resposta, hein? Pergunta não tem, eu vou falar alguns comentários aqui que estão sendo feitos. Se tiverem perguntas, por favor, enviem também. Né? Falando aqui o Olívio Feitosa, mesmo tendo plano de teste, creio que o usuário sempre vai achar uma falha ou alguma coisa que não condiz com o que foi desenvolvido. Né? A famosa, a gente chega aqui então, um pouco a famosa guerra entre o...
Eu vou fazer um comentário sobre isso aí.
O muro entre os
há muitos anos atrás, tinha uma famosa revista aí, Fórum cara, eu tenho...
Você
escreveu?
Não escrevi. Na época eu estava começando.
Acho que esse é o bolão.
Eu tinha um encarte lá, que era os famosos novos passos na qualidade do Joe Sposo, cara. Eu virei fã desse cara, não consegui conhecer ele, veio pro Brasil aí, vamos tentar trazer esse cara aí para um evento aí. É, tinha um passo lá do Joe Sposo, que era assim, um teste de corredor. Você tá testando um software e você chama alguém e aí essa pessoa vem e tenta testar, né, tenta usar. Então, assim, é, cara, você começa bem basicão, né, e aí depois a gente teve esse boom de qualidade aí, que é o, vários tipos de teste, várias ferramentas, etc. Mas dá para começar bem basicão aí, né. E esse teste eu acho bem legal, do Joe Sposo, cara. E assim, o cara, o usuário, ele sempre vai achar alguma coisa se você não explorar bem os cenários, né. Então, você tem que fazer lá, por isso que tem uma analista de teste, tem uns testes e tal, o cara tem que pensar em todos os cenários possíveis, né?
Mais algumas perguntas aqui, o Pablo pergunta.
Deixa eu só colocar uma observação, tá a melhor interação de todas hoje,
sem dúvida,
esse
sem
assunto
dúvida.
É muito forte. Se vocês tiverem algo contra a gente responder todas as perguntas, falem agora, o cara vai sempre
de verdade.
Então a gente vai tentar também ser, né?
É, a gente vai tentar responder rápido aqui.
Olha,
sem confusão. Vamos à próxima pergunta. Vamos à próxima pergunta. Pablo pergunta: TDD substitui uma área de qualidade? Uma área de QA?
Não.
Não, Pablo.
TDD é só.
Não, vamos lá.
Ele fala aqui, eu acredito que seja um complemento. Então, mas
na
ele
verdade, é um complemento e, na verdade, acho que a gente tem que lutar hoje para cada vez mais as duas áreas se unirem. Né? Na verdade, a gente tem que...
DevOps, olha o DevOps lá, o nosso...
Times. DevOps, time, né?
Time,
a gente tem não é mais times
aquela barreira.
Não existe. Quanto mais você tiver um time multidisciplinar, o time que entrega todos os aspectos do software, né, como um todo, você vai ter mais harmonia e você vai ter um desenvolvimento mais fluido. A partir do momento que você separa, olha, eu tenho o time de desenvolvimento e o time de teste, o que acontece? O time de desenvolvimento é responsável só por gerar código, o time de teste é só por testar. Então as responsabilidades são segregadas.
E vira inimigo do outro.
E vira inimigo. O DevOps está aí.
Um tem meta, eu tenho que abrir 30 bugs por mês.
O DevOps está aí, a agilidade está aí e eles dizem exatamente o contrário. Então o TDD, na verdade, é uma técnica de qualidade de teste, de qualidade de software, que pode ser usada no seu projeto. Ela não substitui QA de nenhum. QA é uma prática.
Onde eu trabalhava, não era nem andar separado, era prédio separado para não ter briga. Isso é verdade.
Olha o coração, isso é uma coisa que tem que acabar.
Exatamente.
Isso tem que acabar.
Uma coisa muito importante é, o TDD não vai substituir o teste funcional.
Sim.
São duas técnicas de teste.
O TDD ele vai estar ali no teste de unidade, talvez no teste de integração, talvez. Mas não no funcional. Então, quando você for testar um funcional que são várias features, né, ou várias blocos de código, você só faz isso através do teste funcional. Então, não dá para usar o substituir.
Próxima. Essa aqui é uma pergunta rápida. O Olívio pergunta, ele não entendeu o termo que o Serrada soltou aqui no começo, que eu achei interessante, que é teste é software? Interrogação.
Na verdade,
eu explico o que você quis dizer com isso.
Eu falei muito rápido, mas o que eu quero dizer? Teste, os testes que você faz fazem parte do seu software. Você não tem o seu software e tem os testes. Você tem só seu software. Testes é só um pedaço do que você faz para ter seu software pronto. Né? Acho que a gente já falou em outro episódio aqui sobre definição de pronto.
Sim, definição de pronto.
Teste faz parte do software, então por isso que teste é software. Se seu software evolui, seus testes também evoluem.
E existe o entregável também, né? Você entrega, né? No fundo,
se você
chegar no nível máximo aí com a automação de software, você tem uma entrega.
Quem foi que perguntou?
Foi o Olívio Feitosa.
Obrigado pela pergunta, Olívio. Você me corrigiu aqui, que eu acho que eu falei apressado.
Eu acho que uma coisa legal disso aí, um exemplo, é que na evolução do Mono, eles ganharam da Microsoft a suite de testes. Então, é um entregável. Foi lá para uma organização, os caras usaram essa suite para evoluir o Mono.
Próxima pergunta. André Dias, nosso brother André Dias. E André... Hoje, ele contextualiza que hoje está ficando mais comum encontrar testes automatizados no mercado. No entanto, um ponto que ainda é bastante negligenciado é a qualidade do código da automação que é feito. Raramente existe uma preocupação com a arquitetura do código de teste, com o reuso dos métodos de teste e coisas do tipo. Qual a experiência de vocês sobre o assunto?
Alguém quer falar? Eu tenho uma bem legal.
Mas dá o seu exemplo.
Na verdade, qual que é o lance? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, dá praticamente para você desenvolver testes de unidade, por exemplo, orientado a objeto, né? Que você tem as suas classes lá, você tem os métodos, você reutiliza aquilo, sobrescreve um teste. Então, você usa teste, você usa métodos auxiliares para dentro do seu teste. Então, escrever teste não é só sair testando, porque senão, concordo com a preocupação. Se a gente não tiver a preocupação de desenvolver um bom código de teste, vai começar a ficar muito trabalhoso, porque que nem eu falei na resposta anterior, faz parte do seu software. Você vai dar manutenção naquilo.
E até complementar, a gente volta num ponto que a gente já falou aqui, que é a qualidade das pessoas que produzem os testes. Por que eu acho que até o André citou isso, e tem muito, a gente vê muito esse problema no mercado, que teste acaba se tornando um problema depois que você não codifica, a manutenção do teste fica tão custosa que acaba tornando isso inviável. Justamente porque as pessoas que vão para teste, elas acreditam que as ferramentas vão resolver tudo, isso. Não tem nenhuma experiência em código, e aí chega na hora do vamos ver, né?
Eu já vi com
o teste vira um monstro.
E como André, isso daí.
Como o teste, você falou, o teste é software. Então você tem que aplicar técnicas de arquitetura, de desenvolvimento de software que vão garantir uma qualidade do seu teste automatizado também.
Então, o que eu ia falar, a primeira visão que eu tive a respeito disso foi numa experiência com o próprio André, que não sabe, a gente já trabalhou junto, e onde ele estava numa experiência de usar CodeDUI, só que codificando, não usando o Test Builder, e ele montou um mecanismo de codificar que era praticamente orientado a objeto. Então você reutilizava métodos, você tinha lá toda uma estrutura para você ter uma manutenabilidade alta. Outro exemplo, cara, posso muito bem passar um code análise dos meus códigos de teste. Para ver se eu não estou fazendo
código, é código, é software.
É código. É código. A importância do teste é ter conhecimento de desenvolvedor.
Cara, é importante. Você quer ter sucesso, quer fazer um teste de qualidade, você tem que saber código. É ponto. A não ser que o cara fique como teste manual o tempo inteiro. Mas é o que a gente fala, o negócio ele está ali, né? Então tem que ter alguém que planeja o teste, que é a inteligência do negócio, alguém que codifica o teste. Para executar um teste manual, é relativamente simples. Até de vez em quando eu brinco que o melhor testador que eu tenho em casa é minha mãe. Eu peço para ela sentar ali, ela sai testando.
Falou uma coisa muito legal aqui. Pois é, André, os testes automatizados são um sistema dentro de outro sistema. Então esse cuidado é importante por causa disso, né? Pô, eu criei meu sistema aqui, ó, lindo, né? Testativo, só que esse tem um Frankenstein que é super de teste. Não dá, né, cara?
Pô, não dá. Bom, vamos para a última pergunta?
Última, mano.
Não, 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 é porque tem a última aqui, né? O pessoal, inclusive, já tá
respondendo. E a pergunta bomba?
A pergunta bomba.
TDD é do programador? Essa é a pergunta do Juan Frank.
Não, isso aí, isso, cara.
Não posso ver?
Mandem mais perguntas.
Já fiz, cara.
Fala, fala.
Já fiz, é do programador. TDD é do programador.
Posso responder?
Só do programador?
Então, isso.
Então,
Eu
acho que assim, ó. É do programador. O tester pode reutilizar isso, talvez, em algum momento. Mas, cara, eu acho que é mais responsabilidade do testador, do desenvolvedor.
É que assim, TDD é muito abrangente, né? Codificar, porque TDD eu posso ter o planejamento dos posso ter o planejamento do teste de unidade, eu posso ter a codificação do teste, eu posso ter a execução do teste. Mas eu responderia diferente, eu responderia que TDD é do time. Do time. Quando a gente tá, se a gente quiser mandar mensagem de time multidisciplinar, a confecção de testes orientados a domínio, né? Desenvolvimento orientado a teste é do time, porque todo mundo tem que colaborar, cada um com a sua parte, para viabilizar, né, o desenvolvimento orientado a teste, porque o desenvolvedor vai testar, mas se ele não tiver conhecimento do negócio, não tiver alguém lá parando com ele lá para conhecer o negócio e codificar o teste certo, como é que ele vai fazer? Certo? Se ele não tiver quem saiba o resultado. Então eu passaria uma mensagem um pouco mais saudável, até para ajudar a cultura da nossa comunidade a mudar, que o TDD é do time do projeto. Né?
Mas tem a parte das barreiras, eliminar barreiras.
Tem.
Bom, pergunta bomba, veio até aqui já. Eu vou perguntar e vou dar minha opinião.
Plantão.
Pergunta bomba feita pelo André Dias. CodeDUI ou Selenium? Eu respondo. Para mim, Selenium hoje é melhor.
Responde.
Cara, o selenium tá sendo, é usado até dentro do código de Wild.
É o que eu ia falar, eu ia justificar o porquê que eu acho melhor.
Mas, sei lá, é difícil.
Cara. Seja
é,
forte, é seja forte, seja esse homem que você sempre foi.
Seja um profissional agora, cara.
Seja o Emanuel Gomes Brandão.
Eu posso.
Ou essa barba
que você falou assim, não posso opinar.
Falou pra mim.
Eu não tô assim, tão ligado pra dar uma resposta assertiva. Então, se vocês tiverem mais próximos.
Estamos aqui no Oscar, diretamente.
Bom, Oscar com o diretor. Bom, eu dei minha opinião.
O que eu percebo não. É, o Clube de Wire faz tempo que tá meio São João ali, né?
Eu tenho, assim, olhando que eu, a experiência que eu tenho de mercado e todos os problemas que eu já passei com as duas plataformas e o que eu já consegui também fazer de positivo com as duas plataformas, hoje eu acho que o Selenium é mais completo. Não estou falando que o Code do AI você não consegue fazer as coisas, mas, olha, eu estou falando só em PP Microsoft, mas, olha o que você falou, um exemplo clássico, o Code do AI usa Selenium, cara.
Ó, eu vou explicar um negócio pra vocês. Não tô defendendo ninguém, tá? Mas por que que a gente tem que tomar bastante cuidado? O Selenium, ele suporta testes de interface web. Eu não consigo testar. Tudo bem, ninguém mais desenvolve a aplicação de software. Pode jogar consegue, na minha cara isso.
Consegue.
Como não?
Consegue. Então. Com o Selenium você consegue automatizar aplicações de desktop, cara.
Como?
Consegue. Eu já peguei empresas que a gente usou Selenium para automatizar desktop.
Bom, eu não sei do suporte.
Eu só não vou citar nomes de empresa, mas é
possível. Até onde o meu limitado conhecimento permite.
Não, o cara.
Ele
fez uma extensão.
Então. É. Ah, não, então nativamente, estou falando do produto nativamente. Okay. Selenium suporta testes web, enquanto o CodedWire suporta testes de aplicações desktop. E testes de aplicações web.
Eu diria, no mundo de hoje, uma coisa complementa a outra. É fato. Mas hoje, eu acredito entre as duas, eu vejo mais utilizando Selenium do que o próprio CodeUI. Até que o próprio André cita aqui. Não é difícil. Hoje, eu já fui o maior defensor do CodeUI. Hoje, não consigo mais defendê-lo. Então, ele fala.
Foi defensor.
Não estou falando que ele é ruim. Mais uma vez, eu consigo em vários cenários mostrar que o CodeUI é melhor que outras coisas, e inclusive comparando a outras ferramentas, tá?
Mas tem hora que não dá. O projeto de teste dos dois já suporta Selenium. Lab Management já suporta Selenium.
Build.
Então, assim, fica difícil. Fica difícil defender mesmo só o CodeUI. Acho que, assim, tem que entender linguagem, o que adapta melhor. O seu time de teste, o cara que vai codificar, ele tem conhecimento ou está se adaptando ainda? Ver o que se adapta melhor. Vamos
mais uma vez analisar o seu produto, analisar o seu software e cada um vai se encaixar melhor para outros, né? Você vai fazer um teste mobile, já é outro problema, né?
Um cara fera aqui acabou de entrar, leia aí o Bertucci. Esse cara é fera.
Qual que você tá falando? O Claudio Leite? Claudinho. Se os testes funcionais são abandonados no meio do caminho, o que acontece com os testes de carga e estresse? Esses são vistos como os mais caros ainda, pois dependem de um ambiente igual de produção. E aí, eu não sei se é um complemento, eu leio aqui. Adianta ter um código isso. Que funciona perfeitamente como o usuário pediu, mas não aguenta 10 usuários simultâneos?
Não, né? Se você falar assim, tem o meu internet banking, funciona lindo, mas aí não aguenta 10 nem 10 caras pendurados,
que adianta funcionar bem para 11 e funcionar bem para 11? Não funciona para ninguém.
Eu até falei no começo, né? Não adianta. Teste de software não garante só que o software não vai ter um bug, porque o teste de carga ele não traz um bug para você, ele traz um problema de gargalo, um problema de performance. Que pode prejudicar e fazer você perder cliente, né, por causa de uma performance, não por causa de um erro.
Vou só fechar aqui o negócio: é o seguinte, a gente está batendo tempo recorde com perguntas. Eu mesmo fui o cara que falei, né?
Tem mais uma pergunta bomba.
Tem um monte de pergunta bomba. O que eu queria falar é o seguinte, a gente está estendendo, eu acho que assim, vamos abrir a thread no Brasil para ver se a gente faz um outro capítulo sobre isso, pega essas perguntas e estressa mais. Mas a gente não pode deixar o programa ficar muito longo. Mas tem muita pergunta bacana, a participação hoje foi fundamental, mas eu também acho que é importante a gente deixar num tamanho razoável, já estouramos uma hora. Pergunta bom tempo, né?
Você tem que fazer a pergunta.
Eu tenho a pergunta, Vou fazer a pergunta. Já, você vai dar o kit mesmo?
A gente pode responder também.
Ó, então, só pra mim.
Logo aí, logo aí.
Só lembrando, a gente, por causa do tempo, então a gente tem que encerrar, mas eu peço pra vocês, pra gente iniciar uma discussão lá no grupo, certo? Onde a gente estressa e a gente faz mais um capítulo. Sim, né? Então é interessante até vocês sugerirem um assunto que eu possa colocar.
Fazer um outro baseado nessas perguntas que vão surgir.
Exatamente.
De repente a pergunta é tão extensa que vale até um programa só daquela pergunta.
Exatamente.
Então, a pergunta é a seguinte. Certo?
Escreve a pergunta, por favor, também. Então.
Nossa senhora.
Porque tem o delay de transmissão. Então, se você está falando, os caras vão receber.
Então, é melhor ter um caminho só, que senão vai. Usar um único caminho.
A pergunta.
Vamos fazer o seguinte: eu vou ler a pergunta bomba que está aqui. Enquanto a gente responde, você solta a pergunta. Quem responder vai ganhar o kit da Eletro Brasil. Exatamente. Então, peraí, antes de você começar. Pessoal.
Então eu já estou fora.
Vocês estão fora. O Serralas vai digitar a pergunta que vai valer o kit da LM Brasil. Quem responder certo primeiro, ganha o kit. Depois aguarde, que eu vou pegar os dados para enviar o kit para vocês.
Tem 3 dias úteis.
Camiseta e boné.
Na LM Brasil.
Pergunta a bomba enquanto o Serralas faz aí a questão. Yes test, X-Unit ou N-Unit? E aí?
Bom. Eu lembro que o NS Test ele tinha uma feature que o NUnit não tinha. Era uma coisa relacionada a. Putz, como é que era? Ah, não vou lembrar. Tinha uma feature lá que não tinha. Mas eu acho que o NUnit já deve ter evoluído. É que assim, o legal é, primeiro, né, vocês já viram que nas últimas versões do Visual Studio a Microsoft está suportando todos. Né? E o NUnit é legal porque você pode evoluir ele, a comunidade pode evoluir ele, né? Não depende só da Microsoft. Então eu não sei se já teve essa evolução, mas eu lembro que tinha essa diferença aí.
Então você diria que hoje o melhor é?
O melhor, né? Mas o NUnit é, em questões de evolução, talvez melhor.
Né? Não. NUnit, você tem uma opinião formal? Eu também não. Para mim, estão todos. Tem essa vantagem, eu concordo com o Bredel. Né? Essa vantagem de você poder evoluir o negócio
é
bacana.
É melhor, né? O que eu percebo é o pessoal da comunidade Microsoft, infelizmente, não tem muita contribuição.
O que você acha dessa aqui?
Em cima de extensões e etc. Então, eu acho que o NUnit fica melhor. Né?
Qual que é a pergunta?
Vou soltar.
Dá um enter aí, velho.
Pergunta bombada.
Então, ó, mais uma vez, o Serralas vai fazer uma pergunta. No chat do nosso do programa ao vivo.
Perguntou essa do MS Test, Unit e tal. O que, que vocês usam aí?
É,
o que, que vocês estão usando aí? MS Test, Unit.
E você? Bertucci.
O quê?
Você falou que tinha uma opinião formada.
Não, opinião formada, nesse aqui eu não tenho opinião formada. Para mim é tudo. Até hoje, todos que eu usei, eles atenderam tudo, então eu não. Eu não fui muito a fundo em nenhum dos frameworks aí para mim poder falar esse aqui é melhor, esse aqui tem isso, esse aqui não tem isso.
Acho que era uma feature, acho que o MS Test
estava com existe aqui algumas menções sobre o assunto, então o Fagner fala que o X-Unit está sendo usado pela Microsoft no novo ASP.NET e no .NET Core. O André Dias fala que o NUnit não testa ou não testava métodos privados.
Boa.
Tá? Então isso aqui é bem legal, bem interessante falar.
E tem uma thread dessa.
Atenção!
.NET Architects sobre thread map.
Vai!
Já
3, 2, 1.
Programa. Lê aí agora.
Não, espera 10 segundos, ele lê sempre que a primeira pessoa.
Então, Ricardo Serrado colocou no ar, né?
Então, A dinâmica vai ser a primeira pessoa que der a resposta certa.
No chat.
No chat. O Ricardo lê a pergunta.
Bruno Almeida venceu. Vitória, Bruno Almeida.
Já? Já venceu, velho.
Vai falar que é sim ou não.
Tira essa
pergunta. Pelo ritmo do mestre.
Vai falar que é sim ou não.
Hã?
Vou fazer uma cena, só tá ligado.
Vou fazer a pergunta aqui do Cerradas. Então o Cerradas perguntou aí, valendo o kit do LM Brasil. É, o cara demorou 20 minutos pra escrever a pergunta, o cara respondeu
isso. Sim ou não?
Mais jovem.
Qual o nome do tipo de teste que pode validar se a evolução do software, entrega/deployment, não foi impactada pela mudança? E garante que as demais funcionalidades continuam funcionando. Qual o tipo de teste que pode validar se a evolução do software, entrega, deploy, não foi impactada pela mudança?
Ah.
E garante que as demais funcionalidades continuam funcionando. Né? Vocês querem responder? Vocês não estão vendo?
Disse que é o
Bruno Almeida, teste de regressão.
Na verdade, o teste de regressão ele é um dos... quando a gente fala, né, de testes, ele é o que é um dos mais importantes, né? Porque ainda mais quando eu falo de uma arquitetura complexa, onde eu tenho dependência.
Quando você fala de agilidade, né? Que as coisas podem mudar. Que quando você não tem conhecimento do seu backlog.
Você não vai mostrar o kit para ele?
Né? O kit não está aqui, está na foto, né? O que eu vou pedir só, Bruno, por favor, entre na página do LM Brasil, manda uma mensagem lá privada, né? Para os moderadores, colocando o seu endereço completo, seu nome, para que eu envie o kit para você. Parabéns.
Tem camiseta?
Camiseta, boné.
Tem camiseta?
O quê?
Ele vai ganhar camiseta.
Vai ganhar camiseta?
Mandar o nome.
Tá, vai ganhar
camiseta?
Sim, é.
Você vai fazer?
Exatamente. Nome. Então, assim, Bruno, nome, endereço, tamanho da camiseta. Lembrando que tem PM, GGG.
GGG.
Só GG, parou de GG.
E
a gente vai enviar para você aí pelo correio camiseta, boné e os adesivos. E a gente espera você com a foto com recebendo o prêmio para falar que não era mentira. Né?
Agora tá todo mundo feliz, né? Principalmente
feliz. Lembrando que tem mais um sorteio que quem se inscreveu lá na promoção da página LM Brasil. Hoje, no final do dia, a gente vai sortear aí via sistema mais um kit do LM Brasil. Perfeito?
Não, eu só queria encerrar, porque a gente fala pra caramba, mas
a gente
fala. Pessoal, não tem como agradecer a participação de vocês, foi fantástico e só comprovou o que a gente diz aqui, que a participação de vocês enriquece assim, esse bate-papo. Sem isso, eu acho que não tem nem comparação. A gente vai fazer mais programas sobre o assunto, certamente, a gente viu que rende muito.
Né? A gente vai captar todas as perguntas,
isso.
Classificar, entender qual é uma crise mais.
Eu acho que é importante, né, mais uma vez, como o tema é bem polêmico, gera bastante pergunta, eu acho que gera novos episódios. Entrem no grupo do Facebook do LM Brasil, coloquem perguntas que ficaram em abertos ou iniciem discussões com sugestões para os próximos temas.
Tá fantástico esse negócio.
Perfeito.
A discussão aqui já está muito
bacana. Sim, não está bem bacana. Tá, então, acessem, sugiram novos temas e daqui a 3 semanas estaremos no ar novamente.
Mais conhecido como 22 de março.
Estaremos...
22 é isso? 22 de março.
Estaremos no ar com mais um episódio, contamos com a participação de vocês. Então, já desde agora, vamos aquecendo os motores.
Vamos publiquem aquecer o
lá,
tema.
Né? Vamos aquecer o tema, exatamente.
E a gente já vai divulgar.
Adriana aqui, falo meu muito obrigado e uma boa noite para todos vocês aí, pessoal.
Obrigado.
Valeu,
pessoal.
Até a próxima.
Valeu. Sucesso.